Venha conhecer melhor a velhice. Eu sou Conceição Brito Lopes e este é o programa Mitos do Envelhecimento. Olá, hoje o programa Mitos do Envelhecimento vai ser diferente. Diferente porque estamos a comemorar o 4º aniversário da Rádio Freguesia de Belém e diferente porque tenho o grande prazer de ter connosco uma convidada. Começo por felicitar a Rádio Freguesia de Belém, que proporciona um serviço público de grande relevância, chegando aos membros da nossa comunidade e permitindo a comunicação entre todos. Foi a Rádio Freguesia de Belém que acolheu generosamente o meu projeto de fazer este programa e que me tem dado o apoio necessário para que ele possa continuar a ser uma realidade. A toda a equipa técnica, aos voluntários e voluntárias, apresento os meus parabéns e o meu agradecimento pelo excelente trabalho que desenvolvem em prol da nossa comunidade. Contamos convosco. O que me propus fazer no programa Mitos do Envelhecimento foi desmontar alguns dos mitos que assustam desnecessariamente os mais novos e tornam a vida dos mais velhos ainda mais difícil, para que as pessoas que estão agora a entrar na meia-idade conquistem a velhice que têm direito e aqueles e aquelas que já estão a viver essa etapa se sintam mais esclarecidos. E para falar sobre este assunto, tenho hoje uma convidada muito especial, Teresa Varatojo, a quem agradeço ter aceitado estar aqui connosco. Bem-vinda, Teresa. A Teresa tem 76 anos, é psicóloga, já cessou a atividade profissional, mas continua a desenvolver uma intensa atividade de voluntariado em diferentes áreas. Teresa, quer falar-nos um pouco de si?
Pois eu tenho muito gosto em falar de mim, mas antes disso queria dar os parabéns à Rádio da Junta de Freguesia de Belém e queria agradecer esta oportunidade de estar aqui a falar convosco um pouquinho de mim, que é sempre uma coisa que dá muito prazer a todos nós, em falarmos de nós, e partilhar convosco alguns dos meus medos, dos meus receios, das minhas angústias, que também as tive, embora esteja reformada já há muitos anos, estou reformada há cerca de 20 anos, e partilhar convosco isto que é ser um reformado ativo.
Fantástico.
O que é ser um reformado ativo. Nós fomos educados, pelo menos na nossa geração, a encarar a reforma como uma passagem dramática para um outro patamar.
É verdade.
Para um outro patamar. E eu desde muito cedo, e eu mesmo muito cedo, situo-se aí por volta de 30 anos, comecei a perceber que as pessoas à minha volta que estavam reformadas com frequência se deprimiam e que essa passagem era difícil para a maior parte deles. E como, entretanto, trabalhava com pessoas, sempre gostei muito de pessoas e sempre tive muito contacto com as pessoas, fui preparando a minha passagem para a reforma. E essa preparação tem a ver com algumas atividades que agora faço, com muito gosto, mas tem a ver principalmente com pensarmos que a nossa vida profissional não tem necessariamente que coincidir com a nossa vida ativa. O que é que eu quero dizer com isto? Nós podemos profissionalmente fazer uma coisa de que gostamos muito e somos uns privilegiados, porque eu acho que quem faz aquilo que gosta e ainda é pago por cima, não só não trabalha, como está numa situação altamente privilegiada. E ponho do outro lado da balança aquelas pessoas que trabalham a vida inteira contrariadas, com horários terríveis, com deslocações longuíssimas e sem, perdão, e sem grande tempo para si, para as suas coisas e para a sua vida. Portanto, eu acho que eu estou a viver a minha situação de reformada muito bem. Tenho uma atividade voluntária ativa, pertenço a um clube de leitura, estou ligada a duas tertúlias.
Ao qual eu também pertenço, se me permite a intermissão.
E é um clube muito interessante, por acaso. Pertenço a duas tertúlias de fado, onde canto regularmente. Cantei até há pouco tempo num coro, eu cantei sempre, bastante. Dou aulas aqui na Junta de Freguesia de Belém de pronúncia da língua portuguesa. E tenho algumas outras atividades também, não vale a pena agora estar a enumerar, todas feitas em regime de voluntariado, mas que nem todas começaram agora. Muitas começaram antes para que eu fosse deslizando naturalmente ao longo da minha vida de uma atividade que eu tinha, de que por acaso também gostava, mas que sabia que a prazo eu iria ter um corte naquele ritmo e naquela rotina, e portanto fui preparando outras rotinas que se seguissem. É como quem muda, quem chega a uma estação de comboio, muda de uma linha e passa para a outra. O drama da reforma é a angústia do dia seguinte. Isso eu acho que assusta muito as pessoas e acho que é terrível pensar. Eu reformei-me hoje, amanhã o que é que eu faço?
E daí o seu comentário que a reforma deve ser preparada com muita antecedência, quando ainda temos tempo para pensar e decidir o que é que queremos fazer depois.
Exatamente.
Não é na altura que se pensa, e agora?
É, exatamente.
Concordo inteiramente com a sua posição.
Porque atualmente nós temos, a sociedade criou uma série de estruturas, universidades séniores, clubes de séniores, séniores, o que quiserem chamar-lhe, mas são estruturas preparadas para receber as pessoas que saem da vida ativa e vão dedicar-se a uma outra atividade. Isso é louvável, é muito útil, mas grande parte das pessoas, quando se reforma, começa naquela altura a fazer uma coisa diferente. E muitas vezes o tempo é ocupado sem o empenho. Nós temos que trazer já uma certa rotina daquele trabalho ou daquela atividade que podemos depois desenvolver com mais tempo, mais descontração, menos compromisso pessoal, digamos, e menos stress dos horários, mas temos que estar verdadeiramente empenhados. Por exemplo, e já que estou a falar de mim, eu enquanto trabalhava, eu cantei sempre, eu gostei sempre de cantar. E tinha algumas atividades em que praticava regularmente, cantava num coro, e tinha uma atividade muito curiosa que as pessoas achavam que não, quem me conhece, que não ligava muito comigo, que era, eu frequentava um curso de bordados. E o curso de bordados era uma coisa que me dava um prazer imenso, porque para já gostava de o fazer, e eu sentia que crescia na arte de que estava a aprender. E portanto isso depois prolongou-se quando eu me reformei, prolongou-se na minha vida.
Continua a bordar então?
Por acaso a atividade dos bordados está agora suspensa, está suspensa, mas o tempo também não me dá para muito, porque eu, com as outras atividades que tenho, esta se calhar também não poderia tê-la, mas fiquei com uma bagagem, pronto, que é muito gratificante.
E artística?
Sim,
artística. Deve ser apelativo para si, que tem uma alma de artista. A sério.
De facto, eu agora dedico mais a cantar, à questão das aulas, e de qualquer modo, esta é a questão de se preparar o fim da atividade profissional. Parece muito importante, porque eu acho que é um perigo tentarmos ocupar, depois de nos reformarmos, tentarmos ocupar o nosso tempo com atividades em que não há uma convicção nem um empenho. As pessoas podem dedicar-se à pintura, mas não é aquilo que gostam, é para ocupar o tempo, não é para se preencherem a si mesmo.
Para estarem entretidas.
Sim,
para estarem entretidas. Não chega.
Não chega. Não chega, e há uma outra coisa importante que se cruza com esta, que é o habituarmo-nos a estar connosco. É importante que nós tenhamos tempos vazios, entre aspas aqui, e agora ponho as aspas aqui, tempos vazios para estar connosco. Eu conheço alguém que me contava uma vez, eu gosto imenso de ir para um sítio isolado, onde vou passar as minhas férias. É um sítio isolado, eu vou para lá sozinha, estou lá sozinha. E um dia houve alguém que ficou seduzido pela ideia e quis também ir. É um sítio fora de Portugal, em Boa Vista, em Cabo Verde. E essa pessoa tinha o prazer de estar durante uma semana, duas semanas, o que fosse, sozinha naquele espaço, junto a uma praia deserta, com o seu livro, sossegada. E houve alguém tão seduzido por aquela descrição um dia, quis ir também, acho que foi um casal mais jovem que foi, e durante a semana ou os 15 dias que esteve lá, fazia sucessivos apelos para que essa pessoa não ficasse sozinha e os acompanhasse. E eu acho que isto é exemplar de uma coisa que é o isolamento e a solidão. O isolamento é uma coisa que nós escolhemos, que é importante e que devemos saber cultivar. É importante que nós tenhamos tempo para estar connosco. Isso ajuda-nos a estar bem. Precisamos de estar connosco, porque quando nós não estamos bem connosco, nós temos que ocupar o tempo com outras coisas, porque estar connosco é penoso.
A Teresa permite-me um comentário. Eu já tenho um podcast deste programa precisamente sobre isolamento e solidão.
Portanto, não sabia. Não sabia. Pronto,
quiserem,
então vamos ficar por aqui.
Eu não vou um pouco sobre isso. Sim.
De qualquer modo, é importante que essas atividades que se assumem e que se passam a realizar quando nós nos reformamos sejam atividades que, em primeiro lugar, já venham de trás, tragam alguma rotina do tempo em que nós trabalhamos, e aí nós podemos dizer que isso é um luxo, porque algumas dessas atividades podem ser voluntárias, e eu acho que ser voluntário na vida ativa é um luxo. O voluntário é um indivíduo que faz um trabalho que gosta e pelo qual não tem remuneração. Ora bem, na vida ativa nem sempre temos oportunidade para isso e, portanto, poder ser voluntário na vida ativa é um luxo. E acho que nós podemos e devemos cultivar esse aspecto do voluntariado paralelo com a nossa vida ativa, porque isso ajuda-nos depois a deslizar para a nossa reforma, digamos assim, de uma forma suave e mais equilibrada.
Portanto, se eu bem entendi, a perspectiva da Teresa é que nós sejamos ou façamos trabalho voluntário quando ainda estamos a fazer trabalho profissional remunerado.
Se pudermos.
Para que
é
a transição
ótimo.
Não seja tão demarcada.
Exatamente.
E para ganhar o gosto.
E para que saibamos, entretanto, que é mesmo aquilo que nós gostamos de continuar a fazer depois de cessar a rotina profissional.
Muito interessante.
Também há pessoas que continuam, os reformados e os aposentados são estatutos diferentes ou são nomes diferentes para a mesma coisa, mas eu sei que os aposentados podem aposentar-se, salvo erro, podem estar a trabalhar até aos 70 anos, eu não sei se estou a dizer uma tolice, mas julgo que isto é assim. Há pessoas que continuam a trabalhar até aos 70 anos por duas razões. Umas, porque não sabem mesmo e não conseguem fazer outra coisa. Outras, porque têm uma tal paixão pelo que fazem que ficam assustados com a hipótese de cessar aquela atividade. Portanto, eu acho que o ideal, se nós vivêssemos num mundo ideal, era que as pessoas, enquanto têm capacidades físicas para isso, pudessem trabalhar, as que gostam, as que trabalham naquilo que gostam, pudessem trabalhar até ao limite. De qualquer maneira, isto prende-se com outras questões, que são as questões das reformas. Nós, por exemplo, sabemos que em 2050 vai atingir-se o número recorde dos reformados em Portugal. E nessa altura, curiosamente, o peso das reformas no PIB é menor do que agora, porque as reformas vão baixar muito. Portanto, é preciso também que nós estamos a falar de uma realidade hoje. Pois. E estamos a falar da saúde mental e estamos a falar da transição para uma situação que foi até há muito pouco tempo entendida como um corte. Exato. E não como um deslizar. Era bom que nós aprendêssemos esta palavra, deslizar. Eu vou deslizar para a reforma.
Exatamente, acho que é uma excelente palavra.
Com rotinas. As rotinas são importantíssimas. Por exemplo, pensar que agora vou reformar-me, que bom. Já não tenho horário, já não tenho obrigações. Já levanto-me quando quero, faço quando quero. Isso é um bocadinho perigoso, porque as rotinas são essenciais para o nosso equilíbrio. Quando nós nos desorganizamos, quando estamos deprimidos, quando estamos numa fase má, é a rotina, é o esqueleto da nossa organização. Devemos ter sempre rotinas. E então digamos que o que era bom era que, em vez de falarmos eu vou-me reformar, pudéssemos dizer eu vou mudar de atividade.
Ai, que ótimo!
Eu vou mudar de atividade. E até podia acontecer para os mais sortudos, digamos assim, eu vou continuar na minha atividade como voluntária.
Pronto, também. Mas em Portugal, tanto quanto eu me apercebi, não é muito comum as pessoas mudarem inteiramente de carreira. Por exemplo, quando isso acontece, eu recordo-me de um homem que trabalhava em informática e resolveu tornar-se lavrador. E tinha mais 50 anos. Portanto, foi mesmo mudar de carreira. Em Portugal, nós, em geral, fazemos a mesma coisa de princípio ao fim da nossa vida. Até podemos estar a fazer duas ao mesmo tempo. Mas a Teresa referiu uma coisa que eu achei extremamente interessante em relação aos idosos, que não devem viver em função da restante família. Isto dito assim até pode chocar as pessoas. Portanto, existe uma censura familiar em relação àquilo que eles fazem ou que não fazem e, portanto, muitas vezes, por uma questão de harmonia, tentam adaptar-se àquilo que a família pensa e pensam menos em si próprios do que em agradar à família, que acha que, estando reformados, estão inteiramente disponíveis. Dentro deste assunto, eu gostava muito de ouvir a sua opinião.
Isto tem também a ver com o preconceito de que ele reformou-se, não tem nada que fazer e, portanto, passou a ser quase que uma pessoa menor, um ser menor. Eu tenho um amigo que dizia-me, eu até me reformar era o Manuel, agora sou o Jacques. Aí eu perguntava, o Jacques porquê? Porque eu estou em casa e a minha mulher diz-me assim, Jacques, estás aí, vai. Eu acho esta do Jacques uma maravilha. E realmente é um bocado assim, as pessoas reformam-se, portanto estás inativo, estás disponível. E a família toma um bocado conta de nós, até porque acha que quando nos reformamos ficamos menorizados, por qualquer que... É um preconceito.
Já não ganhamos dinheiro. Já não ganhamos dinheiro e isso tem um peso enorme na nossa sociedade.
Já não temos...
Produzimos por outra forma, mas como não trazemos dinheiro para casa?
Trazemos-la através da reforma, que muitas vezes é encarada e cada vez mais é falada dessa forma como um encargo. Não é? Mas principalmente porque a passagem à reforma é o início de uma fase que assusta as pessoas, que é a velhice. O que é ser velho, o que é ser idoso. Podíamos ir por aí, mas isso é muito complicado. Pode-se ser velho aos 30 anos, é verdade, e pode-se ser idoso e, no entanto, não ser velho. Tem muito a ver com muita coisa e sabemos que, culturalmente, as pessoas... Isso tem a ver também com a maneira como... Não só com o avanço da ciência, o prolongamento da esperança de vida, o aumento da qualidade da vida que se tem, mas tem... Isso tem a ver com isso e tem a ver com a forma como também nós nos arranjamos e nos apresentamos, claro, para os outros. Porque a sociedade espera que uma pessoa que se reforma pare ali e a partir dali seja um custo e um encargo. Não é verdade. Não é verdade. Agora vamos nos restringir à família. Na família, vamos pensar que todos são pais e que, portanto, há avós. Pois, se eu hoje não posso ir buscar o meu filho à escola porque está doente ou isso... Os avós estão livres, agora não têm horários, antes tinham, mas agora não têm horários. Como não têm horários, estão disponíveis, e se calhar até estão, mas uma coisa é estar disponível, outra coisa é ser utilizado. E essa disponibilidade tem que ser regulada para o bem-estar do reformado, vamos falar assim. Não é por falta de amor que os filhos fazem isso, nem por falta de respeito. São os idosos que também sentem essa sua, digamos, menor importância social e acham que, de certa maneira, têm que justificar a sua existência prestando aquele serviço aos filhos, que fazem com todo o gosto.
Portanto, mas têm que estar sempre disponíveis.
Sempre disponíveis.
Pois, que é errado.
Pronto. Têm que estar sempre disponíveis. E até podem estar disponíveis, mas quem regula essa disponibilidade devemos ser nós.
Exatamente.
Portanto, se nós temos a nossa atividade voluntariado, vamos pensar numa situação ideal. Nós temos os nossos tempos ocupados com coisas de que gostamos. Gostamos de cantar, por exemplo, e temos uma tertúlia à terça-feira, de 15 em 15 dias, e outra à quinta, de 3 em 3 semanas, não interessa. Ou temos uma aula que damos, por gosto, em regime voluntariado, todas as terças-feiras à tarde. Ou temos uma coisa importantíssima, que é a rotina dos almoços. Dos almoços de grupo, o grupo do curso, o grupo de...
Do clube de leitura.
Do clube de leitura. O grupo, eu não queria estar a personalizar, mas também temos o grupo dos petiscos, há o grupo da lampreia, há o grupo da caça. Há esses grupos, que esses grupos têm riscos. Podemos um dia falar disso. Okay. Estes grupos vão-se diminuindo com a idade e chega uma altura em que não é possível suportá-los. Mas isso cabe numa outra. Começam a ser mais as ausências do que as presenças. E aí o grupo tem que ser repensado. Mas isso é uma outra questão. A manutenção destas rotinas, dos almoços, dos encontros, dos lanches, é importante durante a nossa vida ativa. Obviamente não podemos fazê-lo com a mesma frequência, porque temos horários para cumprir. Mas é importante que eles não morram, é importante que eles estejam lá, mesmo que depois se tornem mais frequentes. E isso encaixa-se no nosso ritmo de vida e nas nossas rotinas de uma maneira que obriga a um horário para os nossos filhos e para a nossa família. Ou seja, antigamente, há pessoas que têm o horário dos netos na porta do frigorífico. Hoje é o dia do balé, amanhã é o dia da piscina. Tudo bem, mas isso tem que ser negociado e tem que ser tratado. Porque à terça-feira eu tenho a aula de manhã e não posso ir levá-los a lado nenhum. À quinta-feira à tarde tenho a atividade Y e não posso. E, portanto, eu posso à segunda e à quarta, neste e naquele horário. E isso é muito importante, porque não só nos permite, sem culpabilização, porque se um filho nosso precisa que nós vamos, nós estamos a falar da voz, se precisa que nós vamos buscar a criança à escola, nós não conseguimos dizer que não, é evidente, mas podemos para isso ter que prescindir de um encontro que nos enriquecia, que era importante para nós. Portanto, nós temos que disciplinar a família, temos que a condicionar aos nossos tempos, porque isso tem uma outra função. Não só eles percebem que nós temos uma vida própria que não depende só da deles.
Exatamente.
Como temos uma vida própria ativa em que somos participativos, somos elementos importantes e por isso queremos participar nela, e essa autonomia dá-nos um bem-estar a nós próprios, a nossa autoestima fica muito bem tratada com esse tipo de atividades.
É uma questão de controle da nossa vida, não é?
E a eles dá-lhes realmente, põe no lugar a ideia de que os pais não são uns indivíduos em perda constante. Têm agora uma outra atividade, mudaram de atividade. Isso também dá força às nossas opiniões, porque nós, se nós temos opinião, se nós temos convicções, se nós somos capazes de nos autodeterminarmos e decidirmos, as nossas opiniões também são mais consideradas por eles. E eu estou a falar em relação aos filhos e aos avós, mas isto é exatamente a mesma coisa em relação aos nossos amigos, em relação às pessoas com quem convivemos. As amizades são importantes em qualquer vida e é bom que as mantenhamos e que mantenhamos uma socialização permanente. É importante que saibamos distinguir entre os amigos A, B e C, aos amigos dos almoços, aos amigos dos...
Do clube de leitura.
Do clube de leitura. Aos amigos simpáticos que nos convidam para atividades como esta, por exemplo. Há coisas surpreendentes como ir falar à escola dos netos. Estou muito forte. Eu não tenho netos. Eu tenho sobrinhos netos. Mas tenho à minha volta muitas pessoas com netos, naturalmente, e percebo os problemas deles. E uma coisa maravilhosa para os netos e para os avós é quando as escolas propõem que os avós, por terem uma qualquer profissão que é interessante, falar, vão à escola falar dela. E esse tipo de solicitações também aparece, não só em relação a isso, mas em relação à disponibilidade, que é também uma atividade que nós podemos cultivar ao longo da vida. O estar disponível não é estar ao serviço de...
Exatamente.
O estar disponível não é o estar sempre disponível. O estar disponível é, por exemplo, escutar. E muitas vezes quando alguém fala connosco, nos confia uma parte da sua vida, não está à procura de soluções, que é uma coisa que nós imediatamente fazemos, é arranjar uma solução. Então, por que não fazes isto? Por que não dizes aquilo? Não. Às vezes as pessoas só precisam, como dizem os brasileiros, de um ouvido. Empresta-me o teu ouvido, é uma expressão brasileira que corresponde exatamente a isto. Às vezes basta escutar. E esta disponibilidade também é uma coisa que pode cultivar-se, sempre preservando o nosso espaço próprio, o nosso tempo e a nossa privacidade. Portanto, estar só connosco é muito importante para nos encontrarmos.
Eu gostava de lhe perguntar mais uma coisa. Que a Teresa disse, que eu achei muitíssimo interessante, que é os cuidados connosco próprios. Só porque já não vamos sair todos os dias para ir trabalhar, isso não impede que não tenhamos certos cuidados sobre os quais eu gostaria que a Teresa falasse.
Os cuidados connosco próprios têm a ver um bocado
com essa em termos de aparência e
claro,
de cuidado
tem
pessoal.
Tem a ver exatamente com essa quebra nas rotinas. Por exemplo, no caso das as mulheres deixam de, às vezes, de cuidar-se como se cuidavam quando trabalhavam, deixamos de ir ao ginásio. O ginásio, por exemplo, é uma atividade que podemos perfeitamente conciliar com a vida ativa. Deixam de cuidar de si, é cuidar da nossa aparência, é gostar de nós, é sermos nós. Não é prescindir do juízo dos outros, não. É olharmos para o espelho e gostarmos de nós. Gostarmos de nós por fora e gostarmos de nós por dentro. Porque, ao fim e ao cabo, envelhecer não é propriamente um drama, é uma mudança de estado.
Eu acho que é um privilégio. Há tantos que não chegam a envelhecer.
É verdade que não, mas é um privilégio. É evidente que há perdas associadas, não é? Não são trágicas. Eu, por exemplo, aos 76 anos não posso pensar em ser mãe, por exemplo. Não posso pensar em correr os 100 metros em 12 segundos, se calhar nem mesmo aos 20 seria capaz disso. Mas, portanto, há limitações que não são um acumular só de perdas. Há alguns ganhos em relação a isso, de alguma tranquilidade, de alguma forma de ter de encarar a vida. E há essas limitações que são incontornáveis, mas de qualquer maneira há outras que as substituem, digamos assim. Os cuidados connosco são fundamentais, com o nosso corpo, com o nosso físico, a questão da higiene. Muitas vezes somos um pouco descuidados em relação à higiene. Não quer dizer que sejamos todos uns porcalhões, não é isso que eu quero dizer. Mas há as tais rotinas que se alteram. E é importante que nós tenhamos, gostar do nosso corpo e tratar o nosso corpo é essencial para nos sentirmos bem, antes de nos sentirmos bem para os outros.
Exato.
É fundamental. E, portanto, o gostar de nós tem também a ver com isso, mas tem principalmente a ver com o tempo que nós reservamos para nós.
Exatamente.
Tem a ver com fazermos exatamente aquilo que gostarmos e sermos capazes de dizer não. Esta capacidade de dizer não, não é o dizer não, eu não quero isto, não. É dizermos para nós próprios, eu não quero continuar neste caminho, nesta atividade mental, nesta atitude. Isso tem a ver com o gostar de nós. De qualquer maneira, essa questão de, e estamos já a falar dos mitos, não é? A vida, e há pouco falámos no ser velho ou ser idoso. Hoje a esperança de vida está muito para além daquilo do que estava no tempo dos nossos avós. E, portanto, os marcos do envelhecimento até estão a ser alterados, que havia a terceira idade, aos 60, depois, eu não sei muito bem como era, mas sei que agora há um...
Há os jovens idosos e os idosos muito velhos, até aos 100. Agora
vão
já se conta a terceira idade até aos 100 ou mais.
Vão ter que reorganizar isso como quiserem, chamarem-lhe o que quiserem. O que é verdade é que antigamente uma pessoa com 90 anos era considerado um idoso excepcional. E a minha mãe, por exemplo, tem 98 anos. Não está cintilante, ativa e corredora dos 100 metros, mas tem uns 100 anos muito razoáveis. E isto era uma coisa impensável. Ela está, ao pé dela estão várias pessoas que também são centenárias, que é uma coisa que está a tornar-se cada vez mais frequente. E isto tem, estes marcos na idade, estes saltos, têm que passar a ter denominações diferentes. Porque o que acontece é que nós nos reformarmos aos 65 anos, e outra coisa que também reparei ultimamente, porque ouvi de fonte que me merece confiança, é que em 2050 a idade da reforma estará muito próxima dos 70 anos, será já nos 68 e qualquer coisa.
Compreensível, não é? A esperança de vida aumentou imenso e a medicina faz maravilhas para nos manter saudáveis.
Exatamente. E exatamente por isso nós temos, depois da idade de reforma, ainda toda uma vida para viver. E é importantíssimo fazer projetos. É importante não pensar, o bom da minha vida acabou, eu agora estou aqui para os resíduos. Não, eu não sou um resíduo. Eu não sou um ser residual. Eu sou um ser que mudou de atividade. Tenho outras coisas para fazer, ou tenho as mesmas, faço as que já fazia, desenvolvo-as de uma forma diferente, mas eu não sou um ser residual. E esta ideia tem mesmo que partir de nós. Nós devemos ser exemplares nesta atitude. Não devemos estar à espera que os outros nos considerem válidos. Não devemos estar à espera que os mais novos pensem que nós somos capazes de nos determinar. Nem que se espantem se nós fazemos coisas extravagantes, como, por exemplo, aos 80 anos, ter o projeto de ir a fazer uma viagem à Patagónia.
Uhum.
Até podemos não fazê-la, mas podemos convictamente tê-la como projeto e como sonho, e isso é importante, projetar. Okay. E se não formos capazes de fazer isso, pensemos assim: o que é que eu faria se vivesse até aos 120 anos? Pronto, é um artifício. É um artifício, mas chega lá. É como o artifício de, por exemplo, programar uma viagem no tempo imediatamente a seguir ao dia da reforma. Porque é dramática a situação do que é que eu vou fazer hoje. O primeiro dia depois da reforma é um dia terrível. E aquela semana é terrível, e aquele mês é terrível. E uma forma não é de resolver isso, mas é um truque. É programar uma viagem. Se nós nos reformarmos no dia 30, no dia 1 ou no dia 2 vamos sair de viagem para qualquer lado, e quando regressarmos, aquela rotina já foi alterada pela viagem e já nos encaixamos na nossa vida nova, porque é uma vida nova, porque queremos ou não, é uma vida nova, de uma forma diferente e menos trágica, menos dramática. Porque o drama, muitas vezes, está na palavra reforma, está na palavra 65 ou 66. O drama está aí, o drama está fora de nós, não está dentro
está
de nós.
Está nos mitos. Os mitos que a sociedade cria e nos impõe.
Exatamente.
Teresa, eu gostava muito que a Teresa falasse de uma área que referiu, que eu também achei fantástica, os meus medos. Eu achei isso de uma grande coragem, porque nós não gostamos de falar dos nossos medos, que isso é da parte de fraco, não é? Mas não há dúvida que não há nada como arejar os nossos medos, muitas vezes para eles serem desmontados e reduzidos a nada. Ou então percebermos que os outros têm exatamente os mesmos medos que nós, portanto, tranquilo. Eu gostava muito que falasse dessa matéria, se não se importa.
Não me importo nada, já não me importo nada de falar dos meus medos, porque na atividade, pronto, na minha profissão, nós somos habituados a... habituamos-nos a que as pessoas falem dos seus medos só connosco. E isso é um treino para nós percebermos, quando no início, que os medos dos outros são muito semelhantes aos nossos. As pessoas são muito semelhantes umas às outras, e aquilo que nos assusta, o que nos envergonha e o que nos aterra é muitas vezes aquilo que mais ou menos acontece na pessoa que está ao lado de nós, só que ela não tem coragem de falar nisso porque se sente diferente. E portanto eu tenho uma segurança que a profissão me trouxe, que é saber que não sou diferente das outras pessoas e que os meus medos são como os medos que os outros têm. Mas isso é só à vontade com que eu falo disso, porque eu também tenho muito medo de algum dia não poder ser eu a determinar-me, alguém determinar o que eu faço,
o que veste, o que come.
A Conceição falou aí numa coisa que é fundamental para mim, e eu tenho, as pessoas não falam nisso, mas escolhermos a roupa que vamos vestir naquele dia é tão importante, e nós não lhe damos importância. Alguém que escolhe a roupa que nós vamos vestir naquele dia é uma minoria, assusta-me.
É um... as próprias crianças reclamam quando não os deixam escolher,
é verdade,
a sua roupa.
É verdade,
isso é fantástico.
É verdade.
Isso é essa...
porque nós vestimos-nos em função do nosso humor daquele dia, pronto, está bem, em função da estação, isso. Mas hoje apetece-me vestir-me de azul. Quem nos está a ouvir não sabe, mas a rádio, Rádio Belém pediu-nos para nós vestirmos de azul, que é a cor a cor de Belém e a cor da Rádio Belém, e eu constatei que tinha muito poucas coisas azuis e consegui descobrir uma peça azul para trazer. Mas pensei nisso hoje de manhã, nisso, e pensei assim, mas porquê é que eu tenho tão poucas coisas azuis? O azul não é de facto uma cor que seja escolhida por mim. E eu tenho a certeza que o meu humor é que determina as coisas que eu vou vestir naquele dia. Portanto, ceder a outra pessoa a escolha da harmonia com o meu humor naquele dia, ou do oposto, assusta-me um bocado. Depois tenho muito medo de poder deixar de conduzir, porque o carro poder andar de carro e o carro levar-me aos sítios todo onde eu vou é fundamental para a minha vida hoje. Claro que eu posso pensar que a minha vida vai modificar se o carro um dia vai deixar de estar disponível, mas eu tenho muito medo de ter que deixar de conduzir. Perder a agilidade também é uma coisa que nos incomoda. Dói-me aqui, não posso mexer, mas às vezes os meus sobrinhos netos, que aliás têm eu funciono também como quase avó para eles. Eles, aliás, dizem que a avó é um pouco louca, porque são educados um pouco. E eu acho que isso é dos elogios maiores que me fazem. Mas eu, com os meus sobrinhos netos, noto, alguns são pequenininhos, que não me consigo sentar como sentava antigamente. E essa perda de agilidade também me assusta um bocadinho. Assusta-me, por exemplo, deixar graça às coisas que me acontecem. Assusta-me deixar de apetecer, como a Conceição me disse, oh Teresa, vamos ter, tenho uma coisa como esta, assim, sobre este tema. O que é que a Teresa... Esse desafio, achar graça a esse desafio, não tem pachorra. Isso assusta-me imenso, porque isso é perder o gozo da vida e o prazer das coisas. Não poder escolher as minhas limitações e elas serem-me impostas de fora é uma coisa que me assusta muito. Assusta-me, por exemplo, não poder fazer loucuras. Não imagina a graça que eu acho a surpreender as pessoas com uma loucura saudável.
Sim, sim.
Divirto-me imenso. As pessoas sorriem-se, mas eu divirto-me imenso com isso. Há riscos que eu gosto de correr, há outros que programo e apetece-me correr. Eu sou adepta da frase de que é preferível eu dizer, olha, fiz aquilo e foi uma tolice. É preferível do que dizer, eu podia ter feito e não fiz. Eu acho que isso é assustador.
É a velha frase, eu arrependo-me não daquilo que fiz, mas daquilo que não fiz.
Exato, é um bocado isso. Olha, uma coisa que me assusta muito, por exemplo, é não poder cantar. Não quer dizer que eu cante bem, mas cantar é uma coisa, é como fazer exercício físico, faz-me sentir bem.
Uma manifestação de energia, cantar liberta energia.
Pronto, há as vítimas que me ouvem, mas de qualquer maneira eu fico muito, muito feliz com isso. E de um modo geral, assusta-me não poder alguma vez ter que estar confinada à casa, não poder sair, apanhar sol. Eu não sou muito caminhante, mas andar se me apetecer, poder estar com os meus amigos é uma coisa que me assusta imenso. O socializar é importantíssimo, até mesmo para nos sentirmos espelhados no outro e, em relação àquilo que dizíamos há pouco, percebermos que o outro tem os mesmos problemas que nós, os mesmos medos, os mesmos receios, e podermos funcionar, se pudermos, como exemplo, não dizendo-lhe faz isto ou faz aquilo, mas fazendo nós aquilo que é uma solução para esse problema. E, principalmente, ser um bom escutador, um bom ouvinte.
Isso é importante. Teresa, com esta nota positiva, ser um bom escutador, um bom ouvinte, eu tenho a certeza que vai continuar a cantar durante muitos e muitos anos. E vamos concluir este programa especial renovando os votos de parabéns à Rádio Freguesia de Belém. E agradeço de novo à Teresa a sua preciosa participação e espero poder voltar a contar consigo em futuras emissões.
Obrigada. Eu é que agradeço. Muito obrigada. Muito obrigada.
Obrigada, Teresa Veratoz. O programa Mitos do Envelhecimento é transmitido à quinta-feira às 10 horas e em repetição na segunda-feira da semana seguinte, às 11 horas. Pode também ser ouvida em podcast. Bom dia e boa Páscoa. Give me your answer, fill in a form, mine forevermore. Will you still need me? Will you still feed me? When I'm 64. Mitos do Envelhecimento. Um programa de Conceição Brito Lopes.